Eu acho que até para a gente começar e ter um vislumbre mais simples do que é as diferenças, qual que é a diferença maior que a gente vai pegar ali sobre o NPK normal lá, mistura, né? Que tem enchimento e outras coisas, e desses fertilizantes que acabam tendo alguma tecnologia mais específica, né? Vamos dizer, a gente vai discutir melhor durante o episódio, mas uma questão bem simples, assim, qual que é a maior diferença dos dois?
Bom, a gente vai ter duas classes de fertilizantes, a gente pode falar, são os fertilizantes standards, que seriam os padrões, né? E a gente vai colocar aí ureia, cloreto de potássio, MAP, DAP, super simples, super fosfato triplo. São fertilizantes, eles são utilizados basicamente como eles saem da indústria. Passam pelo processo de fabricação e já estão... Não tem nenhum processo a mais além daquele que forma a tal da molécula lá do fertilizante. Já a gente tem os fertilizantes de eficiência aumentada. Então podem ser fertilizantes que têm esses standards como base, mas que recebem alguma coisa a mais, um processo a mais. Podem ser fertilizantes que são encapsulados ou recobertos. São fertilizantes que podem receber algum tratamento com inibidores. Tudo isso visando que algum aspecto da dinâmica desse elemento no solo ou desse fertilizante, a solubilidade dele, para que quando ele for aplicado no solo, ele consiga entregar esse nutriente de uma maneira mais em consonância com a necessidade da planta. Então, esse fertilizante, para ele ter uma eficiência aumentada, ou ele vai impedir alguma rota de perda, ou ele vai favorecer o processo de absorção. Então, seria os fertilizantes de eficiência aumentada. Eu acho que essas são as principais diferenças. E quando você pega o NPK, mistura de grãos, que é o fertilizante mais comum, a gente pega as matérias-primas standard, né, padrão, e mistura em proporções para dar a fórmula lá que a gente vai comprar, um 4-14-8, 9-32-12, enfim. São simplesmente mistura daquelas matérias-primas. A partir disso, a gente começa a ter outros materiais que já são NPK no grão. Então são fertilizantes que muitas vezes eles são farelados ou moídos, misturados nas proporções para dar aquela fórmula específica e depois são granulados. Então, você já tem um processo diferente para chegar naquela fórmula NPK. Então, acho que essas são as nuances desses produtos.
Hoje, nós temos a dificuldade, às vezes, é não só de posicionar no mercado, mas principalmente para o produtor escolher, né, de todas essas opções, porque tem vários tipos de formulação, vários tipos de tecnologia, e muitas vezes o pessoal, o questionamento é, porque a gente sabe que muito produtor não compra o adubo por base na análise de solo, né? Eu preciso desta fórmula aqui, que é o que melhor se encaixa. Ele compra uma fórmula padrão e vai utilizando ela todos aqueles anos, e às vezes só muda o tipo de tecnologia embarcada no fertilizante, mas a fórmula muitas vezes acaba se repetindo de um ano para o outro. Quando a gente pega dentro de todas essas tecnologias, uma delas que a gente tem é para a parte de nitrogênio. Quando a gente pega a parte de nitrogênio, as tecnologias, né, de liberação controlada, de inibidores, de nitrificação, o que tem nessas tecnologias, o que elas fazem realmente no campo?
Bom, vamos pegar dos nitrogenados, acho que são dos fertilizantes os que mais têm variedade de tecnologias para a gente aumentar a sua eficiência. Quais são os principais? A gente vai ter dos nitrogenados, a gente vai ter os revestimentos e os inibidores. O que é um revestimento? O revestimento vai ser um produto que ele é colocado ao redor do grânulo do fertilizante, e a principal função de um revestimento é diminuir solubilidade. A gente pode ter outras funções, mas a principal é reduzir solubilidade. Então você imagina, você vai pegar uma ureia, é um fertilizante muito solúvel, e como ele é muito solúvel, quando você aplica no solo úmido, ele vai se dissolver e já começa seus processos de reação. Agora, se você tem um revestimento que reduz essa solubilidade, ou dificulta que esse fertilizante entre em contato com a água, você vai ter um nutriente, no caso o nitrogênio, que ele vai sendo liberado ao longo do tempo. Então, reduziu a solubilidade. E aí tem a questão, o nutriente, o nitrogênio, por exemplo, ele só vai ser perdido a partir do momento que ele reagir com a água para fazer essa solubilidade. A ureia, no grânulo de ureia, você não vai ter perda. Você tem que ter a solubilização, ela ser solubilizada para depois começar o seu processo de hidrólise, que é a quebra da molécula. Outros tipos de aditivos são os inibidores. Os inibidores normalmente são inibidores enzimáticos, que eles atuam em rotas metabólicas ou em reações químicas, rota metabólica de micro-organismos ou reações químicas que ocorrem no solo, impedindo que um processo ocorra. O mais famoso são os inibidores da urease. A urease é uma enzima que faz a hidrólise da ureia. Ela pega a molécula de ureia e quebra a molécula de ureia em amônio, que é NH4+, e bicarbonato, H2CO3-. Então, quando ocorre essa quebra, a gente tem o amônio e o bicarbonato. E o bicarbonato é uma molécula que ela eleva o pH. Então, você vai ter o amônio numa região com um pH muito elevado ao redor do grânulo de ureia. Chega aí a 8.8, o pH ao redor do grânulo. E nessa condição, o amônio, ele perde um hidrogênio, então ele vira NH3, que é a amônia, e volatiliza. Então, os inibidores de urease, eles atuam na enzima que faz a quebra da ureia. Por isso, mesmo se tiver solúvel, vamos dizer, a ureia se solubilizou, mas ainda está na forma de ureia, naquela solução. E tem um inibidor presente lá, um inibidor enzimático, que é o inibidor da urease, que evita que essa ureia seja transformada em amônio mais bicarbonato. Outros inibidores também são famosos na parte do nitrogênio, é o inibidor da nitrificação. O que é a nitrificação? É quando as bactérias, são duas bactérias que atuam nesse processo, que é a Nitrosomonas e a Nitrobacter, elas atuam em sequência, quando elas pegam aquele amônio, transformam ele primeiro em nitrito e depois em nitrato. E o que acontece? Se ocorre esse processo de nitrificação, a gente vai deixando de ter amônio, que é um cátion, NH4+, e começa a ter um ânion, que é o NO2-, NO3, e depois, na sequência, o NO3-, que é o nitrato. Como o nitrato é um ânion, ele não fica retido nas cargas negativas do solo, ele é repelido por essas cargas, ele é facilmente lixiviado. Então, o inibidor da nitrificação, ele vai atuar lá impedindo que essas bactérias transformem o amônio em nitrito e, posteriormente, em nitrato. Então, é um inibidor de uma rota metabólica dos micro-organismos. E esse conjunto de tecnologias são atuantes no nitrogênio e são mais famosas no nitrogênio porque é o nutriente que a gente aplica em maior quantidade. Então, que é propenso a um número maior de perdas. Tem perda por volatilização, tem perda por lixiviação, tem um produto para cada situação.
Até para quem quiser escutar, né, nós temos um episódio, depois a gente pode botar a referência dele, mas é N, o macro dos macros, né, que é um episódio, eu acho que também com o Daniel falando só sobre nitrogênio, então é um episódio mais completo ainda, que tem falando sobre os fertilizantes e falando sobre o nutriente em si, né, e como ele funciona.
Até acho que a gente vai deixar uma enquete no Spotify lá, e se tu quiser ouvir um episódio onde a gente se aprofunda dentro dessas tecnologias, dentro do nitrogênio, e ter um bom público aí pedindo, quem sabe a gente chama o Daniel para fazer um específico sobre isso, porque é um assunto muito importante, que chama muita gente, e que, querendo ou não, a gente acaba tendo pouca informação específica de como vamos fazer isso, como funciona, melhor falando, os fertilizantes, a base de nitrogênio, como tecnologias junto e em cada situação como a gente vai utilizar. Porque geralmente o que a gente olha campo? Ah, não, choveu, larga a ureia, né? Então, que lá no N, o macro dos macros, a gente olhou, não é bem assim, né? É totalmente contrário, na verdade. Mas entre as outras questões também de em quais situações eu tenho que usar cada tecnologia, como eu vou utilizar, então acho que a gente pode fazer um episódio para frente específico só sobre isso, porque realmente é um assunto bastante interessante e que traz aí um grande auxílio para quem está usando a campo e para o técnico também saber como utilizar. Acho que é um assunto bastante importante.